esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulgor as obras e forão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais alegre, teus sonhos e meus campos têm mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pra pátria amada, toda a terra só resolve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. Os seres da justiça grava forte, verás que o vinho teu não pode amudar. Nem tem, nem tem de agora a própria morte será morada. Entre outras duas lutas, a pátria amada, os filhos deste solo és mais gentil. Pátria amada, Brasil.
Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham através da TV AL, das redes sociais, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Jerry Consoli para que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 49ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de junho de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, delegado Egídio, padre Pedro Baldiceira. Secretaria, deputados, delegado Egídio, padre Pedro Baldiceira, Marcos da Rosa e deputada Paulinha. Às 14 horas do dia 6 de junho do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado delegado Egídio para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra a senhora deputada Luciane Carminati e os senhores deputados Jerry Consoli, Dr. Vicente Caropreso e Fabiano da Luz. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Pepe Colasso e José Milton Schaefer, do PP, Marquito, do PSOL, Massoco e Maurício Scudillarc, do PL. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informações números 267 a 271 de 2023, as moções número 951 a 971 de 2023, bem como os requerimentos números 2134, 2152 a 2155, 2157 e 2158 a 2160 de 2023. O senhor presidente ainda deferiu os requerimentos números 2129 a 2133, 2135 a 2151 e 2156 de 2023, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 608 a 616 de 2023. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão para o sorteio das 8 escolas que participarão da 31ª edição do Programa Parlamento Jovem Catarinense, coordenado pela Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, que acontecerá em novembro deste ano. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Carlos Humberto e padre Pedro Baldiceira. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata.
Obrigado, deputado Gerim. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira discuti-la, a mesma está aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Volney Weber. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, terá o tempo de até 10 minutos.
Muito bem, boa tarde, senhor presidente, nobres colegas deputados, deputadas, a todos também que nos acompanham pelos canais da TVAL e todas as áreas da comunicação. É com grande honra e orgulho que ocupo essa tribuna hoje para prestar uma homenagem ao município que nasci, que cresci e lá prosperei. Uma cidade que tem um carinho imenso, minha querida São Lutgero. No dia 12 de junho, celebraremos o aniversário de 61 anos de São Lutgero. Um município que respira empreendedorismo, trabalho e dedicação. Com uma população acolhedora, São Lutgero, exemplo de desenvolvimento, seja nas empresas familiares que geram empregos e movimentam a economia local, seja nos empreendimentos inovadores que despontam em diferentes setores. Não posso deixar de destacar a importância do Poder Legislativo e Executivo Municipal na construção dessa trajetória de sucesso. Durante meus mandatos como vereador e depois como prefeito, tive a oportunidade de trabalhar lado a lado com pessoas comprometidas com o bem-estar da comunidade, com o desenvolvimento sustentável e com a busca incessante por uma cidade cada vez melhor. Nesse contexto, é fundamental reconhecer e agradecer a todos os munícipes que, de forma direta ou indireta, contribuíram para o crescimento de São Lutgero. Agradeço também aos empresários que acreditam no potencial local e investem em nossa cidade, aos agricultores que alimentam nossa população, aos profissionais da saúde que cuidam de nossas famílias, aos educadores que formam nossas crianças e jovens, e a cada cidadão que, com seu trabalho e dedicação, faz de São Lutgero um lugar especial. Quero aqui também parabenizar ao meu querido amigo e grande parceiro de jornada, o Iba, prefeito de São Lutgero, pelo excelente trabalho que vem sendo executado em nosso município. Sabemos que ainda há questões a serem enfrentadas, mas cabe a nós, como representantes do povo, trabalhar incansavelmente para superar essas demandas e construir uma São Lutgero ainda mais próspera e um futuro brilhante para as próximas gerações. Parabéns, São Lutgero. Aproveitando também ainda a oportunidade, temos no sábado, dia 10 do 6, o nosso momento de comemoração deste aniversário. Então, a partir das 9h30 até as 17h, o Dia da Família na Praça, onde vamos ter lá brinquedos infláveis, diversas brincadeiras, atrações artísticas, coral infantil, coral adulto, oficina de música, oficina de dança, oficinas de artes marciais, Incessarte, APAI, o corte do bolo. E aí, passo a parte para meu colega deputado
Vanei. Deputado Vanei, muito rapidamente, eu quero aqui te parabenizar, né, por estar usando essa tribuna para reconhecer todo o esforço do povo de São Ludigero, que está fazendo aniversário, um município importantíssimo para a nossa região sul do estado, para a nossa Murel. Eu que sou tubaronense, que tem a divisa com a cidade de São Ludigero, uma cidade que tem um povo empreendedor, e quando eu digo que significa muito para a nossa região da Murel, porque nós temos uma forte agricultura, empresários no ramo do setor do plástico, que são empresários reconhecidos pelo Brasil afora, ou seja, São Ludigero é uma cidade que oportuniza para os seus munícipes uma qualidade de vida imensa, né? Porque ela é geradora de riquezas, de oportunidades e de negócios. E aí eu estendo esse reconhecimento e os meus parabéns também ao deputado Vanei, né, que já foi prefeito dessa cidade, que contribuiu muito com o crescimento de São Ludigero. E aqui eu quero deixar esse registro, o carinho a toda a população e ao nobre deputado que tão bem representa aqui na Assembleia essa cidade valorosa.
Muito obrigado, deputado, pelas palavras, pelo reconhecimento. Deputado Pepe Colasso. Temos, então, dando continuidade, diversas outras atrações musicais, com banda Vento Sul e Jackson e Moadir e Banda, Unibave na comunidade, a nossa universidade regional na comunidade, assim como também teremos o artesanato, doces juninos, o Dia D da Saúde na praça, enfim, e outras atrações mais. E também não esquecendo aqui de deixar o convite dentro das nossas festividades, também somos contemplados com a grande atração do nosso CTG Beira Rio, que vem mais uma vez nos proporcionar uma bela oportunidade através do 17º Rodeio Crioulo Nacional, onde na quinta-feira, que é feriado nacional, já vamos ter ali a recepção aos tradicionalistas, né? E assim, numa sequência, já começando as atividades através das competições, né? Através do tradicionalismo gaúcho. Assim como também na sexta-feira continua as atividades, também no sábado, onde vamos ter a abertura oficial, né? E domingo, continuando e finalizando, então, né, o nosso grande rodeio no município de São Ludigero, no CTG Beira Rio, finalizando então no domingo, mas quando às 11 horas começa aí com a Santa Missa, depois a apresentação de geneteada, e aí seguindo aí, pois finalmente das competições. Sendo assim, eu quero aqui deixar o convite a todos que se puderem fazer presente junto conosco neste grande momento de festividades dos nossos 61 anos de emancipação político-administrativa da nossa querida São Ludigero. Então, deixo aí o convite a todos que se puderem fazer presente conosco, né, através das nossas atividades, poder confraternizar junto a nossa gente, ao nosso povo, que espera você, com certeza, de braços abertos. Meu muito obrigado, um grande abraço a todos.
Feita a manifestação, deputado Vanei Weber. Na sequência, inscrito para falar, deputado Nilson Berlanda. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os ACTs e dizer aos senhores e às senhoras que eu sei da importância de vocês estarem aqui. Eu conheço o presídio de São Cristóvão do Sul, ao lado de Curitibanos, desde 2009. Inclusive, sou um dos incentivadores do trabalho dos detentos, naquela unidade que hoje dá exemplo para toda a Santa Catarina, inclusive dando exemplo para o Brasil. E eu sei da importância da vinda de cada um dos senhores aí. Isso aí, temos alguém aqui que trabalha na unidade de São Cristóvão do Sul? Aí, ó. Sejam bem-vindos aí. E eu concordo com a solicitação dos senhores, né? O líder acabou falando comigo agora há pouco no corredor aí, a gente está junto com vocês. Deputado Vonei, o que me traz na tribuna é exatamente o mesmo motivo, né, o deputado falando de São Lugero, e eu quero falar um pouquinho da história de curitibanos, senhor presidente. Afinal, agora, dia 11, segundo, domingo próximo, curitibanos fará 154 anos de sua história. Curitibanos foi fundado em 11 de junho de 1869. Curitibano se destaca pela pujança da nossa gente, terra do tropeiro, do tropeirismo, da Revolução Farroupilha, de Anita Garibaldi, do monge João Maria, da Revolução Federalista e da Guerra do Contestado. Foram muitos os desafios dos curitibanenses para chegarmos até aqui. São 154 anos de uma rica história de superação, de luta e sacrifícios. Faço nesse momento um momento especial de homenagem a todos que contribuíram para que o desenvolvimento da nossa terra acontecesse. Todos os prefeitos, vereadores, autoridades que passaram pelo comando do nosso município, instituições públicas e privadas, enfim, parabéns todos, especialmente para a nossa comunidade e o nosso povo. Quero destacar aqui também que em 1989, funcionário do Banco do Estado, da agência de Chapecó, quando fui transferido para a cidade de Curitibanos. E ali, em 91, eu inicio o meu próprio negócio, vendendo um Chevette, Jerry, uma linha telefônica, e colocando uma pequena loja, uma loja até fora do centro da cidade, e dessa pequena loja, hoje, eu tenho a honra e o prazer de dizer a todos os senhores que nós geramos acima de 2.400 empregos em Santa Catarina, com a matriz dessa unidade na cidade de Curitibanos. A minha vida pública, até que em 2004, Vonei, deputado Vonei, decidi entrar na vida pública e me candidatei a vice-prefeito da cidade de Curitibanos. Mesmo sem êxito, sabia que podia contribuir ainda mais com o município. E depois de várias tentativas, com o grande apoio dos curitibanenses, consegui me eleger deputado estadual. Em 2018, reeleito, com mais da metade dos votos dos eleitores da cidade de Curitibanos, passando de 10 mil votos naquela cidade. Aí, realmente comprovou que Berlanda também poderia contribuir com o município, além de um grande gerador de empregos. Para a melhoria da infraestrutura, para a saúde, educação, segurança, agricultura, esporte, lazer, além da nossa luta do dia a dia, passaram de 7 milhões de emendas parlamentares durante os dois mandatos para essa querida cidade. Além de estar representando também as demais cidades da MURC, São Cristóvão do Sul, Santa Cecília, Ponte Alta do Norte, Frei Rogério. E brigando por obras importantes, deputado Mário Mota. Por exemplo, o asfalto que liga a Universidade Federal de Curitibanos até São Cristóvão. O acesso ao presídio de São Cristóvão, que liga a 116, são 1.500 metros. O presídio existe há muito tempo, nós não temos essa ligação, foi iniciada essa obra. O acesso a uma grande área industrial que temos lá em Curitibanos, que iniciou e certamente agora com o apoio do nosso governador Jorginho Melo, certamente teremos a oportunidade de finalizar essa obra tão importante, inclusive destacando que agora na semana que vem, na quarta-feira, teremos a visita do governador na Associação dos Municípios em Campos Novos para que o governador converse, senhor presidente, com cada prefeito para ver a prioridade das obras da AMURC. Para finalizar, dizer que Curitibanos possui 40 mil habitantes. 40 mil habitantes. E no dia 11 fará uma grande festa, inclusive com uma primeira corrida rústica da empresa Berlanda, que também comemorará 32 anos nesse dia, com mais de 500 inscritos. Portanto, parabéns a toda a população de Curitibanos. Viva Curitibanos! E aqui foi denominado por esse deputado, no ano passado, que Curitibanos é o coração de Santa Catarina. Viva Curitibanos mais uma vez!
Feita a manifestação, deputado Nilson Berlanda. Na sequência, inscrito para falar, deputado Mário Mota. Vossa Excelência, que falará em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos.
Obrigado, presidente. Caríssimo deputado Pedro Baldissera, presidente em exercício desta casa, demais integrantes da mesa.
Um abraço.
Queridos colegas da plenária, a todos vocês que se encontram engalanando a nossa plenária superior, o nosso auditório, a todos que nos assistem pela TVAL, nos ouvem pela Rádio Alesc. Senhoras e senhores, hoje é 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Poderíamos diferenciar a liberdade de imprensa, que trata da formação de opinião, para a liberdade de expressão, que trata das manifestações de ideias e, naturalmente, outros pontos adquiridos culturalmente. Mas hoje comemora-se no Brasil o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, tendo por objetivo a celebração desta ferramenta de garantia ao direito da informação para a nossa sociedade, além de ser um momento de combate à censura e denúncia aos problemas que os jornalistas enfrentam em nosso país. Esta data é comemorada principalmente em razão de um dia à semelhança de hoje, 7 de junho, em que um manifesto contra a censura do então governo militar era assinada por quase 3 mil jornalistas em 1977. A imprensa é um dos instrumentos, talvez um dos mais importantes, para que toda a população tenha acesso direto à informação. É, sem dúvida, um instrumento dos mais basilares princípios do Estado Democrático de Direito, garantindo o direito do cidadão em formar a sua opinião como instrumento de construção da sociedade em que vive. Por óbvio, a liberdade de imprensa não é um mar de rosas em nosso país, como não é no mundo. Aqui também temos casos de violência física contra profissionais no exercício da sua profissão, intimidações, agressões verbais, assédio na justiça, falta de incentivo e difusão de fake news que estabelecem barreiras para o bom jornalismo. Na Constituição brasileira, a garantia fundamental está entabulada especialmente no artigo 5º, por meio dos seus incisos, declarando nestes dispositivos o direito à manifestação de pensamento, o direito de resposta, a expressão da atividade de comunicação sem censura, o sigilo de correspondências e comunicações e o direito ao acesso à informação. Eu quero crer que este artigo e os seus incisos estabelecem, da forma mais ética e digna possível, como um profissional da imprensa deve trabalhar. Destaca-se também o artigo 220 da Constituição Federal, que garante o direito à manifestação do pensamento, à criação, à expressão e à informação, sobretudo dispondo no artigo 2º, que determina, abre aspas, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A liberdade de imprensa, meus amigos, é, de fato, de extrema importância como garantia da construção de uma sociedade digna, ética e justa. Pois através da informação que deve ser produzida com toda responsabilidade, que deve ser divulgada da forma mais isenta possível, não há como esperar imparcialidade de ninguém. Mas no momento da divulgação do fato, o jornalista deve colocar aquilo que acredita ser melhor de lado e divulgar o fato da forma mais isenta possível, porque a garantia de uma sociedade livre e justa está calcada justamente nessa postura. Através da informação, os cidadãos podem combater com consciência eventuais desmandos até dos poderes constituídos. Certamente, senhores deputados, meus queridos colegas, esse pode e deve ser um poder exercido com responsabilidade e cautela, mas jamais deve ser cerceado sob qualquer justificativa. O bem social promovido pela imprensa não pode ser substituído por qualquer imposição legislativa. E lembro apenas, para encerrar, e a frase vale tanto para jornalistas como para consumidores da notícia: você é livre para fazer as suas escolhas, mas será prisioneiro das suas consequências. Eu lembro que o cerceamento da liberdade de expressão é o primeiro passo para oprimir outras liberdades individuais. E concluo homenageando a todos aqueles que defendem a liberdade de imprensa neste país e no mundo, sejam profissionais ou sejam consumidores de notícia. O que disse um advogado sírio, defensor da liberdade de imprensa e de expressão, Marzen Darwish. Ele diz o seguinte: nenhuma prisão pode ser suficientemente grande para conter a liberdade de expressão. Parabéns a todos que acreditam na importância da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.
Feita a manifestação, deputado Mário Mota, esta presidência suspende nesse presente momento a presente sessão por até 10 minutos para a manifestação da prefeita municipal de Angelina, senhora Roseli Anderle, acompanhada da realeza Letícia Coelho, e primeira princesa Stephanie Francisco Anderle e segunda princesa Pamela Kummer, para que façam a divulgação da 26ª Festa do Queijo e do Mel, que acontecerá entre os dias 16 e 18 de junho. Está suspensa a presente sessão. E com a palavra, a prefeita do município de Angelina, prefeita Roseli Anderle.
Boa tarde, senhores deputados e aos demais aqui presentes na Casa do Povo Catarinense, Assembleia Legislativa do nosso Estado. Desde 1989, Angelina cedia a festa do queijo e do mel, exaltando a produção local, a tradição e o folclore dos colonizadores da região. Em sua 26ª edição, o evento vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de junho. E gostaríamos muito de convidar a todos os catarinenses para prestigiarem nossa festa, que está sendo feita com todo carinho. Estamos preparados para receber os turistas e dar alento à nossa comunidade, que tanto foi afetada pelos desastres climáticos no último ano. A festa do queijo do mel tem como objetivo fomentar a cultura da região com a participação de associações, sociedade civil. E nesta edição, contaremos com a presença das realezas das festas dos municípios vizinhos da Grande Florianópolis, as quais passamos os últimos dias visitando-os para convidar. Tradicionalmente, aos domingos, temos a Feira do Vale na Praça Central da cidade, a Praça Nicolau Kretzer, um espaço dedicado à produção local, artesanato e muitos outros produtos feitos por quem é daqui. A Feira do Vale acontecerá durante os 3 dias do evento para que o público possa conhecer o trabalho de nossos produtores locais e se deliciar com suas iguarias. Paralela à Feira do Vale, também acontecerá a Expo Angelina, aliando oportunidades de negócios e novos produtos para agregar ainda mais ao evento e encher de novidades a Praça Central de Angelina. Durante o período da festa, acontecem também apresentações culturais no Coreto da Praça, com diversas atrações para o público se divertir neste lindo espaço aberto no coração da cidade de Angelina. Em todas as edições da Festa do Queijo do Mel, são eleitas a rainha e as princesas da festa. Comigo hoje trouxe aqui esta nossa realeza escolhida na edição anterior. A rainha Letícia Coelho Possamay, a primeira princesa Stephanie Francisco Anderle e a segunda princesa Pamela Kummer. Na sexta, dia 16, primeiro dia do evento, será feita a escolha da nova realeza que irá representar a cidade e, a partir das 15 horas, a escolha da realeza mirim. No dia 16, Primeiro dia do evento será feita a escolha da nova realeza que irá representar a cidade e festa. Até a próxima edição. No sábado 17, teremos a partir das 15 horas a escolha da realeza mirim, uma novidade que criamos este ano. Temos candidatas de todas as regiões da cidade e o desfile vai acontecer também na Praça Nicolau Kretzer. No domingo 18, haverá uma missa especial para abençoar a cidade, seus moradores e a festa do queijo do mel às 19h30 da manhã na Catedral de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que é a nossa igreja matriz. Após a missa, por volta das 10h30, o desfile oficial do evento, reunindo a comunidade com delegações de diversas regiões do município, além da ilustre presença de representantes da festa que nos cercam e suas realezas. Neste ano, subirão ao palco grandes nomes da música nacional, como o grupo Bailaço, que se apresenta na sexta noite, a dupla Hugo e Tiago, que farão seu show no sábado, e o já consagrado Baitaca, fechando o evento no domingo. Estendemos o convite a todos e seguimos com votos de que Angelina continue sempre sendo um lar para nossa comunidade, além do berço de um povo de luta e muita fé. Muito obrigado a todos, um forte abraço.
Deputado Mário Bota.
Eu peço uma parte para cumprimentar a prefeita Rogeli, a corte, a toda a população de Angelina. Eu estive no ano passado na Feira do Queijo e do Mel. A forma de recebimento da população é aquela que conhecemos dos catarinenses, agregada do sabor do queijo e da doçura do mel. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e transmitir mais uma vez, especialmente ao secretário Jerry Comper, a possibilidade de melhorar a 281 que liga São Pedro a Angelina. Eu sei que a presença da prefeita aqui não foi com esse objetivo, mas ela sabe exatamente do que eu estou falando, apelando ainda mais para a facilidade de quem sai daqui de Florianópolis, vai a São Pedro e vai a Angelina pela 281. Uma rodovia que sofreu muito com essas intempéries e que carece, no mínimo, de uma rápida melhora para receber os visitantes, que também podem ir por Rancho Queimado, e aí sim a ligação é asfáltica, com tranquilidade, pode ser usada a qualquer momento. Parabéns mais uma vez pela forma como vocês se portam durante todo o ano, se preparando para receber os visitantes de uma forma tão carinhosa. Mas eu não podia deixar de aproveitar, reforçar esse pedido, que não só eu, mas outros companheiros já estão fazendo à Secretaria de Obras, através do secretário Jerry Comper. Muito obrigado e parabéns a vocês.
Obrigado, deputado, e obrigado a todos os envolvidos.
Não sei se as soberanas gostariam de se expressar. Não. Mas... muito bem, então, prefeita Roseli, nós que, em nome deste parlamento, manifestamos a nossa gratidão por aqui estar, ocupar este espaço e de uma atividade tão importante, né, que além da 26ª festa do queijo, do mel, existe também a Expo Angelina, que certamente oportunizar um momento de negócios, né? E que isso faz parte também, dando visibilidade àquilo que se constrói, que se faz dentro do próprio município. Então, nós desde já desejamos sucesso na caminhada e nesta 26ª feira e festividade Expo Angelina lá no município de Angelina.
Obrigado, Padre Pedro.
Deputado, vamos tirar uma foto com a prefeita e a realeza ali embaixo, com os deputados presentes. Né?
Ok. Pode.
Reaberta a sessão, entramos no horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário é do Bloco União PSD-PTB. Próximo horário, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Próximo é do Bloco Podemos, Republicanos Novo. Bloco PP, PSOL, não tem ninguém hoje, PL e Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Bom, não havendo oradores inscritos para falar no horário dos partidos... Falará aqui em nome do Bloco PT-PDT, o deputado Padre Pedro Baldiceira. Vossa Excelência tem o prazo do Bloco de até 7 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, deputado delegado Egídio, queridos deputados, todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Eu estou, no dia de hoje, aqui há pouquinho, me dirigindo ao município do sul do estado, em Imbituba, e eu vou participar de uma audiência pública naquele município que trata do assunto da cannabis como remédio ou para fins medicinais, para tratamento de algumas patologias, algumas doenças, e que fazer até a menção de que nesta casa tramita um projeto de minha autoria, onde ele institui, ou melhor, inclui a cannabis para fins de tratamento de saúde, incluindo-o no Sistema Único de Saúde. Por que nós fazemos isto? O acesso a esse medicamento, ele tem trazido enormes dificuldades, obstáculos, a muitos que dependem para o tratamento de algumas doenças. É muito caro. E o Brasil não se tem essa referência, essa produção, e ele tem que vir de outros países. Anvisa, recentemente, ela liberou o uso do medicamento. E nós temos, aqui em Santa Catarina, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, sediada em Curitibanos, ela está autorizada a fazer estudos, pesquisas, e que, portanto, vai ter um espaço exclusivo na universidade, sob o controle da própria universidade, do plantio, para que permita que se possa ter a possibilidade de fazer o estudo sobre as potencialidades da cannabis. E só para você ter uma ideia, nós defendemos as práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde. E entre as 29 práticas integrativas e complementares em saúde, nós temos a fitoterapia. E a fitoterapia, ela trabalha os potenciais que as nossas plantas têm. E são inúmeras, são milhões de plantas, que através delas se extraem seus princípios e se elaboram todos os medicamentos, ou a grande maioria deles. E entre essas plantas todas está também a cannabis. Então nós teremos essa audiência agora, no entardecer em Imbituba, de um lado, para a gente discutir um pouco isto, com algumas pessoas que vêm há muito tempo trabalhando, conhecendo, aprofundando o estudo, alguns profissionais, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, avançar neste processo todo. E até, por outro lado, a gente tentar se livrar um pouco dos preconceitos que se tem criado em cima disto. Porque para fins medicinais, nós temos situações com resultados altamente positivos. E aqui eu me coloco lá no lugar do pai de família, da mãe de família, que tem alguém com autismo, que tem alguém mais de idade com o mal de Parkinson, que a partir do momento
que iniciou o experimento, o trato, e viu a vida totalmente diferenciada, melhorou a qualidade de vida dessas pessoas, levando alegria para o pai e a mãe, para a família, dando mais cidadania. Por que nós proibirmos algo que vem para melhorar a qualidade da vida das pessoas? Claro que nós temos que ter nossos controles, né? Não vamos também estar ali soltando as coisas, mas é preciso avançar, é preciso avançar. E olha que os países que liberaram até o uso, se diminuiu o consumo, menos pessoas envolvidas. Então, às vezes, é preciso que hajam decisões, que hajam iniciativas para que a gente possa, e principalmente neste caso, avançar, porque nós estamos a discutindo exatamente para os fins medicinais. Não é para a recreação, mas para fim de tratamento da doença. Então, me parece assim um momento muito importante. É claro que no momento lá nós estaremos também fazendo uma discussão sobre algumas associações que existem, que já vem trabalhando há muito tempo e que tem muita experiência acumulada para socializar nesta audiência pública lá em Imbituba. Então, espero que a gente possa sair de lá também com resultados positivos nesse sentido e que a gente possa avançar, porque isto é importante para toda a nossa.
Muito bem, deputado Padre Pedro. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar todos os nossos ACTs do sistema prisional, que novamente estão aqui acompanhando nossa sessão, e ansiosos. Essa semana nós realizamos algumas conversas, algumas reuniões com o governo do Estado. A possibilidade, ela existe, ela é positiva, só demanda um pouco de tempo para o governo equacionar as situações. Mas a hora que equacionar será com data retroativa, então, para dar um pouco de segurança a todos vocês aí, que a gente continue essa conversa com o governo, tá? Foram várias reuniões essa semana e semana que vem acredito que nós teremos alguma novidade de encaminhamento, mas sejam sempre bem-vindos à casa dos catarinenses, que é a casa de vocês também. Conforme comunicação feita a todos os gabinetes, esta presidência resolve antecipar a ordem do dia para agora às 15 horas e 3 minutos. Então, passamos diretamente à ordem do dia. Pedido de informação 272/2023, autoria deputado Pepe Colasso, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da previsão de início das obras da Polícia Militar de Santa Catarina no município de Pescaria Brava, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 273/2023, autoria deputado Carlos Humberto, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca das despesas com indenização por óbito ou invalidez permanente dos integrantes do CETISP designados para atuarem nas escolas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 274/2023, autoria deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma e ampliação da Escola de Ensino Fundamental Severo Honorato da Costa, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 275/2023, autoria deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da obra na Escola de Educação Básica Júlio da Costa Neves, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 276/2023, autoria deputado Lucas Neves, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das obras de construção de quadras cobertas da rede estadual de ensino. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 277/2023, autoria deputado Lucas Neves, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da obra de construção da quadra coberta da Escola de Educação Básica Campos Salles, no município de Bocaina do Sul, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moções. Moção 972 e 977 de 2023. Autoria, deputado Dr. Vicente Caropreso e deputado Rodrigo Minotto, respectivamente, manifestando aos familiares do Dr. Alberto Guglielmi Neto pesar por seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 973/2023, autoria deputado Altair Silva, manifestando aplauso ao senhor João Paulo Kleinbing pela posse como presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 974/2023, autoria deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplauso ao senhor Paulo Schwepping, da Schwepping Empreendedorismo, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 975/2023, autoria deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao Chief Sales Officer da empresa R. Brands, senhor Guilherme Gornatti, pelo Prêmio Catarinense de Excelência, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 976/2023, autoria deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao diretor da Control Tecnologia em Combustão, senhor Rodrigo Lorenzetti, pelo Prêmio Catarinense de Excelência 2022, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 978/2023, autoria deputado Otávio Silva, manifestando aplausos ao diretor do jornal Cruzeiro do Vale, senhor Gilberto Schmidt, pela passagem de aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção 979/2023, autoria deputado Fernando Krelink, manifestando aplauso ao senhor Salmir da Silva, prefeito de Biguaçu, pela realização e sucesso da Big Fest 2023, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção 980/2023, autoria deputado Fernando Krelink, manifestando aplauso ao senhor Carlos Castilho Wolf, diretor da Escola de Educação Básica Professor Germano Tim, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 981/2023, autoria deputado Fernando Krelink, manifestando aplausos ao senhor João Francisco Ramos, sócio-proprietário da empresa AP Serviços Especializados Limitada, pela passagem de aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção 982/2023, autoria deputado Marcos da Rosa, manifestando aplausos ao doutor Erni Seibert, diretor executivo da Sociedade Pública do Brasil, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção 983/2023, autoria deputado Jair Mioto, manifestando aplausos ao senhor César Luiz Bortolucci, da Rádio Princesa do Oeste, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção 984-2023, autoria deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao senhor Fredolino Recker pela concessão da sua aposentadoria após 51 anos de trabalho dedicado ao Poder Judiciário de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção 985-2023, autoria deputado Maurício Scudillarc, manifestando aplauso ao doutor Ageu Vieira pelo lançamento do livro Lenço Vermelho de Sangue, um olhar sobre a Revolução Federalista de 1893, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção 986-2023, autoria deputado Sérgio Mota, manifestando aplausos à senhora Zilane Fernandes pelos relevantes serviços prestados através da autoria da poesia Caminhos, do livro nacional Poetize 2022, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 987-2023, autoria do deputado Maurício Scudillarc, manifestando aplausos ao senhor Valcir José Zanetti, presidente da Associação Empresarial de Criciúma, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimentos. Requerimento 2179-2023, autoria do deputado Pepe Colasso, solicitando ao presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial informações acerca do subprograma Acolher do programa SC Mais Inclusiva, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 2208-2023, autoria deputado Gerry Consoli, solicitando ao presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento informações acerca do plano de expansão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 2209-2023, autoria deputada Luciane Carminati, solicitando ao presidente da Fundação Catarinense de Cultura informações acerca dos projetos do Programa de Incentivo à Cultura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 2210-2023, autoria deputado Gerry Consoli, solicitando ao presidente das Centrais Elétricas de Santa Catarina informações acerca do seu plano de expansão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 2247-2023, autoria deputado Emerson Stein, solicitando à bancada dos deputados federais de Santa Catarina que encaminhe o projeto de lei visando a alteração do nome do trecho da BR-101 de rodovia Mário Covas para rodovia Luiz Henrique da Silveira, em discussão. Com a palavra, deputado Dr. Vicente Caro Preso.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quando a gente se depara com uma troca de nome, em se tratando de Luiz Henrique da Silveira, não há dúvidas que essa figura pública engrandece a política como um todo, desde a sua luta pela democracia, incluindo seus feitos como prefeito de Joinville, como presidente do MDB, principalmente na época de debate democrático, enfim, e como governador também, um desenvolvimento muito grande do Estado. Agora, assim, Luiz Henrique da Silveira, eu acho que ele é detentor de pelo menos quanto, deputado Krelin? Eu acho que mais do que 100 próprios no Estado, no mínimo. Deve ser alguma coisa assim, fora isso. Quem foi Mário Covas? Muitos novos acabam não sabendo quem foi. Esse foi, quem sabe, um dos maiores heróis contra a ditadura militar e a renovação do Estado de Direito do Brasil. Ex-governador de São Paulo, combativo em relação a inúmeras frentes que se, de uma maneira ou outra, fizeram uma oposição muito grande para que o Brasil chegasse onde está. Por isso, em determinado momento, a política de Santa Catarina, a bancada federal de Santa Catarina decidiu colocar parte do trecho da BR-101 como como Mário Covas. Então, eu quero dizer que eu não sou a favor disso. Luiz Henrique de Silveira era um grande amigo, porém, eu acho que ele está super bem lembrado no Estado e nós temos que cuidar um pouco dessa situação para fazer mudanças desse nível, principalmente se tratando da envergadura dessa pessoa que tanto orgulhou qualquer cidadão brasileiro. Era isso, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 2161 a 2178, 2180 a 2207 e 2211 a 2246. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 617 a 651. Em discussão, projeto de lei 53-2023, autoria do deputado Júlio Garcia, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos e Autistas do município de Lauro Miller, AMA, LM/SC, e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Não havendo quem queira discutir em votação, nós estamos votando somente a redação final. Me desculpem, eu não orientei vossas excelências. É só a redação final. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos para a sessão de hoje, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.